Aqui nós temos entrevista ao vivo, a visita do amigo Júnior Batiste, ele que é o gestor operacional da CBNet aqui na nossa região. E o Júnior vai falar para a gente, primeiro, sobre como está a rede hoje. Vamos iniciar falando sobre internet. Como é que funciona todo o cabeamento, Júnior, aqui na nossa região? A fibra vem de onde? Qual é o tronco principal que a CBNet utiliza para dar qualidade na internet e velocidade, que é o que o consumidor, o cliente final espera, né? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Satisfação, Thiago, estar aí no teu programa, né? Para bater um papo contigo aí e trazer alguns assuntos aí que são relevantes aí para os nossos clientes de internet, né? Estou tocando num ponto muito importante, né? Que até é um ponto para a gente começar até a nossa conversa, né? Uhum. Hoje a gente tem duas rotas, né, que chega a internet aqui para a CBNet e também não só para a CBNet, mas também para as outras operadoras aí, tanto de telefone quanto de internet que temos na região. Hoje nós temos uma rota que vem por Passo Fundo, né? Ela uhum. chega em Passo Fundo e aí nós recebemos aqui por Tapera. Então ela vem Passo Fundo, vem Tiúgo, ela vem pela beirada ali da rodovia, né?
223 lá, isso, pela 153 isso, e aqui isso. Na 223.
Ela vem pela rede da aquela rede que vem de São Paulo ali, né? Da Eletrobras, né?
Eletrobras.
Ela tem uma rede naquela rede de transmissão que a Eletrobras passa ali por Mato Castelhano, entre Tiúgo, entre Passo Fundo e Mato Castelhano, né? Então ela vem por ali e aí ela vai se ramificando, né? Para nós aqui ela chega por Tapera, né? Ela vai a Campos Borges, né? E ela de Campos Borges Sal do Jacuís e assim por diante, Estrela Velha, Arroio do Tigre e desce em direção a Santa Cruz do Sul. E tem uma outra rota que vem de Santa Maria, por Agudo, e ela sai em Passa Sete. Ela vem Santa Maria, Agudo, Cerro Branco ali naquela região e vem por Agudo. E interessante foi essa tua pergunta, porque nós tivemos um problema muito sério dia 2 de maio, né, com tudo esse
essa chuvarada.
Chuvarada, né? Tudo isso que aconteceu no nosso estado. E o que aconteceu? Essa rota de Agudo, ela rompeu, né? Agudo, Santa Maria ali, foram bem mais assolados do que a nossa região. E teve um rompimento dessa rota. Então hoje nós temos, o nosso backbone tem uma redundância. O traçado original é sempre por Tapera, tá? Sempre Passo Fundo, Tapera. Mas tem essa redundância aí por Agudo. E rompeu lá, acho que dia 1º, né, começou mesmo, foi dia 1º, né, de maio.
Começou no final do mês de abril.
Dia 30, por ali, mas isso. Enfim, que a coisa se agravou mesmo, foi na noite aí, né, do dia 1º, né. E aí rompeu a fibra lá. E aí a gente ficou sem essa redundância, a gente só ficou aqui por Tapera, né, só ficamos com uma linha de transmissão de sinal, de luz, na verdade, né. E aí nós tivemos aquele problema ali que a ponte do Varame, aqui em Campos Borges, também foi embora, foi água abaixo. E com isso caiu dois postes ali, né? E rompeu ali também. Então o que aconteceu? Sal do Jacuí, Estrela Velha, Arroio do Tigre, Sobradinho ficaram sem comunicação nenhuma. Porque todas as rotas de internet, aí fica tanto sem sinal o telefone.
O que subia lá de Agudo?
O que subia de Agudo já tinha ido embora, né? Antes.
E o que ia daqui para lá também rompeu.
Também. Então deu um trabalho muito, muito, muito árduo, né? Porque daí terminou, o Sal do Jacuí ficou sem comunicação da Vivo, porque ela passa também, tem fibra da Vivo que passa nessa rota, né? Então, aí a gente viu que assim, ó, tendo o plano, só o plano B não resolve, né, Thiago? Situações que nem foram essas, tem que ter o plano A, o B e daí um C também, né?
É que foi uma catástrofe, né? Ninguém esperava tanta chuva, né? Questão de 3, 4 dias, 800 milímetros, isso termina com tudo, não tem o que resista.
Eu acho que o Rio Grande do Sul não estava preparado e nem esperava uma tamanha tragédia dessa, né?
Pois é, mas e fazer o quê, né?
É, não tem, não, a gente não tem o que fazer, porque tu imagina, eu tô com duas rotas, né? Aí tinha uma rota que vem por Soledade não ficou fora porque tem uma por Arvorezinha, né? Uhum. Aí aguentou um pouco lá por Arvorezinha, depois caiu também, mas porque o que acontece? Hoje toda interligação de fibra, ela tem bastante fibra subterrânea. Tá? Uhum. Bastante rede, as redes troncais, as principais, os backbones principais, eles são subterrâneos. Uhum. E o que aconteceu? As cabeceiras das pontes começaram a ir embora e começou a levar essa fibra. Né? Então o Rio Grande do Sul teve 6 mil km de fibra danificado.
6 mil quilômetros
de fibra danificado. Pensa bem, bota isso em linha reta. Né?
Pois é.
Assim, isso é estatística da Internet Sul, né? Por provedores, os provedores foram dando os balanços. Eu tive tantos km de fibra danificado, né?
Sim.
Enfim, que eles chegaram a essa somatória de aproximadamente 6 mil quilômetros de fibra, né?
Uhum.
E isso é um...
Hoje tudo restabelecido, Júnior?
Hoje a parte da CBNet, a parte da região aqui está tudo restabelecido.
Tudo
restabelecido. Tem alguns pontos ainda, acredito que tem muitos pontos, claro. É restabelecido não na configuração, tem muita coisa que não está na configuração original.
Sim. Né?
Que aí também tu tem uma estabilidade, não tem uma estabilidade muito boa não. Mas enfim, tá dando pra trabalhar, né, Thiago?
Tá certo. Outra questão importante. Depois de passado isso, o pessoal muita gente ainda está se reorganizando, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, aqui na nossa região, vamos falar como região. A cidade mais atingida acho que foi aqui.
Em Espumosa, né? Acredito que foi Espumosa.
Então, por exemplo, manutenção da energia solar. Tem que haver alguma revisão? Quais são os cuidados? O que o pessoal tem que fazer agora nessa retomada? Hein?
Thiago, a energia solar é uma situação bastante importante e às vezes ela passa despercebida. Né? Hoje o cliente se preocupa, vou botar um sistema solar na minha casa, ele se preocupa com o valor. Né? A primeira coisa é o valor, quanto que eu vou gastar? E às vezes passa muito, muito despercebido a questão ali da segurança, do que ele tem em cima do telhado dele.
Uhum.
Porque hoje, queira ou não, tu tem uma usina em cima do teu telhado. Né? Vamos pegar as empresas maiores aqui de Espumoso que tem energia solar que eu conheço, a Demode, a Formate, que me veio agora que eu conheço, mas tem mais.
Sim.
Os caras tem um sistema de 75 kVA. Então, imagina, isso aí é uma micro usina que os caras têm.
Uhum.
Né? E aí, o que acontece? Com as inundações, claro, aqui em Espumoso a gente teve até, acho que foi mais as casas aqui da beira do Jacuí que aconteceu, mas vamos pegar cidades maiores, Porto Alegre, por exemplo. Uhum. Quanto sistema solar tem lá? Bastante. O que acontece? No momento que cair a energia da concessionária, automaticamente o inversor ele vai desligar, né? Porque ele já é programado para isso, a homologação ele desliga. Só que ele desliga o inversor. Tá? Da placa solar que está em cima do telhado até o inversor, no momento que sair sol, ela vai começar a gerar energia. E aí o que acontece? Tem muito inversor que estava submerso na água, ele estava desligado o inversor porque não tinha energia da concessionária. Agora, lá a placa começou, saiu sol, a placa começou a gerar. Ela saiu fora da água, ela secou, ela começou a gerar. E aí o que acontece? Ela estava gerando tensão lá no inversor. Né? E aí vem o perigo, cara.
Pode se propagar pela água.
Exatamente, tu pode levar um choque. Às vezes a pessoa vai fazer um salvamento, vai entrar dentro daquela residência para tirar alguma coisa e aí pode tomar um choque, né? Pode ocasionar eletrocutada, né? Uhum. Às vezes a gente vê aquelas histórias dos filmes, o cara pegava um ventilador e botava numa piscina para matar alguém. Cara, é a mesma coisa, né? Ali dentro do inversor ele tem tensão, ele só não está mandando para a rede,
porque tá vindo até
exato, porque ele tá desligado a saída dele por questão de segurança na rede, mas ali internamente ele tem tensão, e isso é muito perigoso.
E não tem um dispositivo de segurança para isso?
Cara, Tem, só que o que acontece? É, quando eu te falei que às vezes
o cliente... O cliente não quer investir nisso.
Ah, não é importante, ah, isso não vai fazer falta para me gerar energia. Uhum. A questão de segurança, a questão de DPS, a questão de aterramento. Cara, isso aí geralmente passa batido. Por quê? Porque ele vai agregar um valor mais alto na hora de fazer a negociação, na hora, uhum, de tu fechar. E aí, ah, isso aí vai gerar igual, ah, vamos deixar sem, entendeu? Uhum. E isso aí, futuramente, ele pode ocasionar um baita problema, né, Thiago?
Com certeza.
Então é sempre importante assim, ah, tu teve um sistema solar, né? Teve um sistema solar que foi inundado, que molhou, cara, não liga ele sem chamar um técnico, sem chamar uma pessoa, quem instalou esse sistema para fazer uma... Ou dar uma olhada, desmontar esse sistema, enfim, verificar se realmente ele tem condição de energizar novamente ou não.
Muito bem, Júnior. Sobre telefonia, eu convido você para a gente falar numa outra oportunidade, até porque nosso tempo está estourando aqui.
Certo.
Mas já foi boa a dica aí para o pessoal, né? Quem quiser hoje solicitar, pode solicitar auxílio aí com o telefone 0800
da CBNet. Isso, 0800, né? Da CBNet, o pessoal do comercial atende, né?
0800-642-1024.
Isso aí, Thiago. Tem telefone fixo, tem telefone móvel, né? Uhum. E vai tá vindo novidades aí na telefonia, a gente está trabalhando, vai ter novidades maior na telefonia. Até se tu me permite, a gente teve um problema muito sério, a gente quer, né, com telefonia, porque a telefonia toda ela está em cima da rede da Oi, né?
Uhum.
E
a Oi está fora, né?
É, e você sabe que a Oi está muito defasada. E o que acontece?
Isso.
E principalmente essas centrais da Oi do interior, tipo Campos Borges, Moço, Soledade. Os caras, dá para se dizer que está muito abandonado isso aí. E aí a gente está com um projeto que a gente vai ser conectado em Caxias do Sul agora, tá? Porque o que acontece? Ah, caiu a Oi, a Caxias é a sede da 54, então lá é a atenção primeira, é sempre lá que eles vão dar.
Uhum.
Até eles chegarem aí no interior, até chegar em Campos Borges, Sal do Jacuí, vai dias para eles, né? E aí a gente está com um projeto já em andamento, deve estar liberando nesses próximos dias, que a gente vai ser conectado com eles lá, para não acontecer esse problema. Nossos telefones ficaram fora, não por causa da CBNet, enfim, por causa que a Oi estava fora, e aí o interior sempre é o último a eles atenderem. Uhum. Né?
Então, certo, tá sem problema. Muito obrigado, Júnior, pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, Thiago, né? Obrigado pelo nosso bate-papo, né? A CBNet está sempre à disposição aí da rádio, né? Somos parceiro há longa data
com
aí,
certeza.
Né? E continuamos, né?
Parceiro.
Continuar parceiro. Um abraço.
Com certeza.